The Assembly of the Republic of Portugal, Your Excellency the Secretary of State for International Affairs and Cooperation, Excellencies, ladies and gentlemen. With pleasure, I salute all of you, and especially our guests from Africa, from Cape Verde, Guinea-Bissau, and Mozambique. AWEPA is indeed honored by the cooperation with the National Assembly of Portugal, the North-South Center of the Council of Europe, and UNICEF, UNICEF Mozambique, UNICEF Portugal. Allow me to make a few short remarks on AWEPA, the Association of European Parliamentarians for Africa. AWEPA was established 25 years ago as the parliamentary arm of the International Coalition Against Apartheid. Promoting human rights as violated by apartheid and otherwise are the ultimate aim of our organization. And I'm grateful, ladies and gentlemen, that this seminar will pay attention to the rights of the children, especially children orphaned by AIDS. Together with UNICEF, we started a campaign 5 years ago in Cape Town, and since we were able to pay concrete attention to the rights of vulnerable children. Under the UNICEF banner, Unite for Children, Unite Against AIDS. This important seminar here in Lisbon will most certainly stimulate all of us to go for more concrete action. This year, AWEPA will pay attention to its 25th years of existence under the theme Promoting Parliamentary Democracy. Promoting human rights through good governance and especially strong parliaments which are able to represent the people, to make good laws, and not least to control the government. We pay also in the framework of the Paris Declaration special attention to the oversight role of parliaments and parliamentarians. In Cape Town, on the 2nd and the 3rd of October this year, in the presence of Kofi Annan, Graça Machel, Archbishop Desmond Tutu, and with the participation of many MPs from Africa and Europe, we will pay attention to several themes like climate change and its impact on poverty and health, like parliamentary contribution to the achievement of Millennium Development Goals, and not least, promoting parliamentary democracy towards the inclusion of women. It is a very promising event, and we will invite all the parliaments of the European Union and the African Union to send their participants. Ladies and gentlemen, may I invite His Excellency, the President of the Assembly of Portugal, to open this seminar. Your Excellency, please.
Well, I just came here to say hello and salute to all the participants and to distinguished Chairman, and to wish you a good work. Thank you.
Well, we thank the President of the Assembly for being here with us, and he announced already that he was in a very, very hectic program today, and we thank him that he could be here and welcome all of us. Then I have the honor to invite the Secretary of State for International Affairs and Cooperation, who has been with AWEPA and its work, especially in Mozambique, for a long time. And I'm very happy, Professor Gravinho, that again you are willing to be with us and to address us. May I invite you to take the floor.
Thank you very much. Muito obrigado, caro amigo Jan Nico. Eu gostaria de começar saudando aqueles que estão comigo na mesa, o Jan Nico Scholten, Teresa Kilbane e o Denis Hubert. Saudando naturalmente os senhores deputados, os senhores embaixadores e os seus convidados participantes nesta iniciativa. E agradecendo o convite que me fizeram para estar aqui hoje convosco. De facto, ao ouvir o Jan Nico Scholten a dizer que a UEPA comemora os seus 25 anos, ocorre-me que tenho trabalhado com a UEPA há mais de 60% desse tempo. E, portanto, deixo a aritmética convosco, mas quero dizer que é um grande prazer estar aqui de novo a colaborar com a UEPA. Meus senhores e minhas senhoras, o mundo em que vivemos convive com uma tragédia cotidiana. Crianças do mundo inteiro são diariamente infectadas pelo HIV, acabarão por morrer vítimas de SIDA, se não receberem o tratamento adequado. Muitas delas não o receberão. São ainda, em maior número, as crianças que, embora não tendo sido afetadas pelo HIV, são indiretamente afetadas pela doença, como consequência da morte e do sofrimento provocados pela SIDA nas suas famílias, nas suas comunidades. E este drama assume proporções particularmente graves no continente africano, onde vários fatores convergem para agravar terrivelmente a situação. A par de uma escassez de ajuda financeira e de investimento em matéria de combate ao HIV-Sida, há falta de testes adequados para a despistagem da doença, há falta de medicamentos antirretrovirais, há insuficientes programas de prevenção. Mas apesar deste panorama desolador, há verdadeiros heróis em África. E quero por isso aproveitar o momento para deixar uma palavra de sincera homenagem a todos os que lutam contra a propagação do HIV-Sida, muito especialmente através da pedagogia do uso do preservativo. Entre esses heróis há muitos padres e muitas freiras, irmãos e irmãs que, de forma muito prática e muito genuína, mostram o seu amor pelo valor da vida e o seu repúdio pelo sofrimento dos outros. Quanto às crianças, os números falam por si. Em finais de 2007, o número de crianças infectadas pelo HIV no mundo inteiro atingia os 2 milhões, estimando-se em cerca de 370 mil as crianças infectadas pela doença nesse ano, 2007. Por outro lado, dos cerca de 2 milhões de pessoas que morreram em 2007 vítimas de SIDA, uma em cada 7 era uma criança. Ou seja, há cerca de 31 crianças que morrem de HIV-Sida todas as horas. Muitas das crianças infectadas pelo HIV contraíram o vírus pela transmissão materna durante o processo de gravidez, de parto ou de amamentação. Este facto obriga a pensarmos urgentemente em melhorar os cuidados de saúde e de assistência médica prestados às mulheres durante a gravidez e durante o parto, bem como aos recém-nascidos e crianças até aos 5 anos. Isto é particularmente relevante na África subsaariana, onde a SIDA registra os maiores índices de mortalidade. E se ainda subsistissem dúvidas sobre a premência da melhoria de cuidados de saúde materna ou infantis, basta ver os resultados que foram alcançados nos países mais desenvolvidos. Estes resultados contribuem certamente para convencer os mais céticos. Na verdade, entre nós, nos países mais desenvolvidos, nos países do hemisfério norte, o perigo de transmissão de HIV mãe-filho, transmissão vertical, é hoje um perigo relativamente escasso. Mesmo quando o contágio ocorre, as opções de tratamento disponíveis permitem que as crianças sobrevivam, que atinjam a idade adulta. Não deverá, portanto, surpreender que o principal meio para impedir o contágio do HIV das crianças consista precisamente na prevenção dos riscos de transmissão mãe-filho. O problema é fazer com que as medidas de prevenção alcancem as mulheres dos países mais pobres. Um diagnóstico de HIV não deve ser uma pena de morte. Há que encontrar mecanismos para acompanhar e medicar com antirretrovirais. Um tratamento correto pode proporcionar às crianças uma vida relativamente saudável. Isto não é uma utopia, não é uma utopia pensar que tal seja possível neste mundo e que seja possível em todo o mundo. E, para além de não ser uma utopia, devo dizer que está muito longe de custar a lua. Temos, portanto, aqui um desafio que é da maior urgência prática e moral. As crianças afetadas e infectadas com HIV não sofrem apenas necessidades de caráter médico, têm graves carências sociais, psicológicas e emocionais em função da trauma, de conviver com a morte, em função também da discriminação social com que frequentemente são confrontados e que os leva frequentemente também a terem de abandonar a escola e serem, portanto, duplamente prejudicadas. Dados estatísticos recentes indicam que em finais de 2007 havia mais de 15 milhões de crianças órfãs, de um ou de ambos os pais, como consequência da SIDA. Isto é praticamente o dobro daquilo que era o número em 2001, portanto em 6 anos duplicou. Poder-se-ia pensar que, estando a luta contra o HIV-SIDA contemplado nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, é o 6º Objetivo de Desenvolvimento do Milénio, essa seria a razão suficiente para se terem registado enormes avanços mundiais nesta matéria. Pode dizer-se que, de facto, há um crescente reconhecimento da necessidade de se reforçar, de acelerar a adoção de medidas que garantam o acesso universal das crianças à prevenção, ao tratamento, à assistência, ao apoio. Há, portanto, um grande alargamento do reconhecimento público desta necessidade. O chefe de Estado e de Governo, os seus representantes, na Conferência de Alto Nível sobre SIDA nas Nações Unidas em 2006, assumiram o compromisso de lutar, em particular, por este Objetivo de Desenvolvimento do Milénio. Mas, na realidade, a resposta que o mundo dá a este problema continua a ser manifestamente insuficiente. Estamos ainda mais no domínio da retórica do que no domínio da ação prática. E é por isso que eu quero sublinhar a importância e o significado deste evento, desta conferência, para que no plano parlamentar também se possa articular planos de ação que nos obriguem e nos comprometam a todos a reforçar as medidas que são possíveis, são passíveis de reverter a situação dramática em que vivem as crianças afetadas pelo HIV no mundo inteiro. É por isso, para mim, quando vos desejo uma sessão muito produtiva, um desejo que é muito mais do que uma formalidade, é na convicção de que o vosso trabalho pode fazer uma enorme diferença. Muito obrigado e bom trabalho.
I thank very much Professor Carvinho for his stimulating remarks and impressive figures he presented to us. And please allow us to distribute your speech to all the Lusophone parliaments in Africa, and of course we will publish it on the AWEPA website and otherwise publish it the way we are doing it. Thank you very much. Then we go to Madame Teresa Kilbane, Chief of Child Protection, UNICEF, Mozambique. Please, you have the floor.
Bom dia. Excelentíssimo Senhor Presidente de AWEPA, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Cooperação de Portugal, Excelentíssimos membros da Assembleia de Portugal, do Parlamento da Europa e África, distintos participantes, minhas senhoras e meus senhores. Agradecemos o convite da AWEPA, é uma honra para o UNICEF estar presente neste seminário sobre crianças tornadas órfãs e vulneráveis pelo HIV-SIDA. Esta iniciativa nos da esperanza en relación a los avances que podremos alcanzar en este dominio del mundo y en particular en Mozambique. Mozambique é um país em desenvolvimento com notáveis progressos a nível do desenvolvimento humano, social e econômico. De 1977 a 2003, o crescimento econômico foi de 9%, bem acima da média em África. Observamos uma redução da proporção da população que vive abaixo da linha de pobreza e a taxa de mortalidade de menores de 5 anos. Agora, mais crianças estão matriculadas no ensino primário e no ensino secundário. No entanto, a Moçambique ainda é um dos 20 países mais pobres do mundo. Estima-se que 58% das crianças vivem abaixo da linha de pobreza. A qualidade da educação ainda é fraca. E metade das crianças em idade escolar abandonam a escola antes de complementar o ensino primário. O acesso aos serviços básicos de saúde é fraco e muitas crianças moram devido à malária, doenças agudas respiratórias e diarreia. Exacerbar tudo isso, o país enfrenta a epidemia do HIV-Sida. Atualmente, o HIV-Sida constitui um dos maiores desafios para o desenvolvimento do país e sobrevivência infantil das crianças. O governo do Moçambique tem dado passos significativos para enfrentar esses desafios através de políticas e instrumentos legais de proteção e no acesso aos serviços básicos e programas de proteção social. Em Moçambique, o Parlamento aprovou legislação importante recém no ano 2008 sobre os direitos das crianças e que demonstra o reconhecimento e vontade do Parlamento à proteção da criança. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos num contexto complicado de crise financeira internacional, mas de que nunca o papel e a importância da atuação dos parlamentares na proteção da criança são essenciais. Contamos convosco, ilustres senhores deputados, para a contínua elaboração e adoção de leis, políticas econômicas adequadas, reformas institucionais, formação de profissionais e valores sociais, dentre outros, para garantir o bem-estar e a proteção da criança. O foco do presente seminário é a proteção social para famílias vulneráveis. Acreditamos que a mitigação, a resposta em prol dos mais vulneráveis deve ser transversal, crianças afetadas pelo HIV-Sida incluídas. Tal resposta deve ser sistêmica nos princípios serviços básicos, saúde, educação e ação social, com integração das crianças órfãs e vulneráveis nas escolas, sistemas de saúde existentes e no desenvolvimento de uma resposta adequada de ação e proteção social. Devemos manter as crianças vulneráveis no seio de suas famílias, garantindo que as pessoas que cuidam delas estejam o mais saudáveis possíveis e dar-lhes assistência em caso de necessidade. O apoio e solidariedade da comunidade internacional é fundamental para o desenvolvimento sustentável e de longo prazo de Moçambique e outros países da África, sob a forma de acordos multilaterais e bilaterais. O engajamento das organizações da sociedade civil, assistência técnica e a troca de conhecimentos e experiências. Renovamos o nosso compromisso de trabalhar como os parlamentares dos países aqui representados e como a UEPA, visando a sua influência no processo de alocação e aprovação de orçamentos, ratificação de planos e políticas em prol dos mais vulneráveis. O enfoque de nossa parceria irá também centrar-se na monitoria da aplicação e implementação das políticas e legislação aprovadas. Que possamos levar conosco as ricas experiências aqui partilhadas, a fim de reforçar a nossa colaboração e colaboração para a realização dos direitos das crianças em todo o mundo. Desejamos a todos os participantes neste encontro uma proveitosa jornada do trabalho. Muito obrigada pela atenção.
I thank wholeheartedly Mrs. Teresa Kilbane, AWEPA has a cooperation, a special cooperation with UNICEF Mozambique. As you know yourself, we are very happy with that cooperation, and I think that through our united efforts we could also stimulate the parliament in Maputo to adopt one or two laws on children's rights last year. So that cooperation is fruitful and very much stimulating. Thank you for coming here, and thank you for your introduction. Then, with your permission, I invite Mr. Denis Hubert, the Executive Director of the North-South Center of the Council of Europe, to address us. Mr. Hubert.
Thank you, Mr. President. And thank you, first of all, for organizing this conference and for having taken the initiative of launching a series of conferences, parliamentary conferences, designed to draw attention to the very serious issue that we are discussing today. I'm very happy that the first of these conferences takes place in Lisbon, which has also allowed us to give the support of the North-South Center to this initiative. And, of course, we are looking forward to supporting also the other conferences. This is a very serious issue, and the speakers before me have underlined the threatening figures, which are really very appalling. And at the same time, it's an issue which doesn't raise a lot of attention, at least in Europe. That's why it's so important to have those kind of initiatives and to raise the attention to an issue which has been a big issue in Europe 20 years ago, but which isn't anymore. And this is fully in line with the mandate of the North-South Center. The North-South Center has firstly the mission to raise awareness in Europe about global issues or issues which concern the South and which are not so much well known in Europe. When you look at the figures, and these figures have been reminded by the previous speakers, it's quite appalling, as I said. I will speak for 5 minutes, more or less, and during those 5 minutes, five children under 15 years old will have died from an illness connected with HIV. Five other children will turn into HIV positive, and 20 young people between 15 and 24 years old will have contracted HIV. This is really appalling, and it concerns, as the previous speaker said, mainly Africa. After those introductory words, I would like to stress the importance to act at different levels. The North-South Center, as you might know, has a special framework where it brings together all the different levels of action. We have in our executive bodies, we have the governments, we have the parliaments, we have the local and regional authorities, and we have civil society. We believe that it's only by working on all those different levels together that we can make a success. And in that case, of course, what is important is parliamentary action, but it means that at the same time we need to bring together all the different levels which sometimes compete, especially civil society can be very critical to governments, for example, and I think it's welcome that civil society is critical to governments. Parliament also, Mr. Scholten very rightfully has reminded us the importance of scrutinizing the government's action, but we need also to make sure to go from criticism to common action. And that's one of the major objectives of the North-South Center. I want to stress, first of all, the importance of parental action, and when I stress this, I can rely on an important debate which took place last week in Paris, in the Parental Assembly of the Council of Europe. On 13 March, the Parental Assembly of the Council of Europe has discussed the report which has been made by Mr. Bjørnstad from Norway, and which was called Mobilizing Parliamentarians for Africa's Development. That is quite important, because in Europe we tend to forget that it's very important to mobilize people for Africa's development, especially now in a context of financial and economic crisis, when people tend to look more into their own problems than looking more globally in the wider problems. And in this respect, I want to pay tribute to AWEPA, because this is really the merit and the essence of AWEPA, to keep this always in mind. And I, of course, pay sincere congratulations to AWEPA for its 25 years of existence. In that debate, at the end of that debate, the Assembly of the Council of Europe has adopted a number of recommendations. I will not go through the whole recommendation. You will find the text outside in the room, but I want to highlight some important issues. First of all, there is a specific reference which is made to combat HIV and AIDS, malaria and other diseases. The Assembly also welcome the work of interparliamentary institutions and networks such as AWEPA, and underline the importance of NEPAD, Parliamentarians for Africa's Development. It also highlights the importance of common action between all the different sectors, as I mentioned already before, civil society, local regional authorities, parliaments and governments, and finally recommended that as representative of the people, parliamentarians should play their full constitutional role, exercising legislative, elective and budgetary power, holding the executive to account and influencing international affairs. In Africa, there is a need for a greater role and involvement of parliaments in the systematic scrutiny of how development assistance is used, in policy making and in monitoring of progress, notably in the framework of the Millennium Development Goals. And I wanted to highlight that. That's a message from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to the parliaments of Africa, and I know that many parliaments are represented here today. And to end my brief introduction, I wanted to give some source of inspiration for our future work. First of all, in that same room, the Senate, in 2000, the NORSOS Center has awarded its NORSOS Prize to Mrs. Barankitse, a Burundian humanitarian leader who has created a shelters for children in the middle of the Burundian civil war. And these shelters have expanded, and I think it's a good example which can be followed also in this case. Another example, which is more recent, it was last week in the same room, Queen Rania of Jordan has also highlighted the importance of protecting children in her region, Arab region, but of course I think the message that she has addressed to the people who were here last week is of course also valid for the children in Africa. Thank you.
Thank you very much, Mr. Hubert. We have, I would say, fruitful cooperation, the North-South Center of the Council of Europe and AWEPA, and I'm grateful for that cooperation, and I look forward. We can do a lot together in Africa, and especially here in Europe. Ladies and gentlemen, normally I'm chairing many meetings. There is always a lack of time. But this morning we proceed quite fast, and we are already at the end of our opening session. But I assume the coffee is ready outside. Why should we not take first the coffee and then start a little earlier with our session one, update on the current situation in Africa? Yes, You see the program before you. We have the chair of the Portuguese Committee on Health. We have two presenters, and that means that we will have quite a little more time available than was foreseen in this program. So with your permission, I want to thank again the Speaker of the Assembly of the Republic of Portugal that he was willing to host the conference here. We are very grateful for that. And that Professor Gravinho came again and delivered his speech and stimulating us by your presence and by what you said. And I thank the two other presenters, Mrs. Teresa Kilbana and Mr. Dennis Hubert, for their contributions to this successful opening session. Thank you very much. And in 30 minutes, I invite you to be back here, not more than 30 minutes, please, and then we start session 1. Thank you very much.